Eu vinha perguntando a Deus há muito tempo o que compartilhar com os irmãos no tempo em que comemorássemos juntos 15 anos como igreja. Faltam poucos dias, faltam 4 dias, mas eu já estou em festa, por essa e por outras razões. Eu pessoalmente estou em festa com o Senhor. E Ele me deu ao longo do tempo um único tema, um tema que é uma pergunta: o que é igreja? Numa geração em que as pessoas dizem que não precisam mais ir à igreja, numa geração em que as pessoas atribuem rótulos às igrejas, numa geração em que as pessoas deformam, deturpam o motivo, a essência e o propósito da igreja, a pergunta é oportuna: o que é a igreja? Para você, o que é a igreja? Eu preciso, queridos, de um mês e meio para todo domingo trabalhar com você o que é igreja, o que é Igreja Batista Betel, o que, como pastor, Deus tem colocado no meu coração para que sejamos como igreja, na fidelidade, no trato, no tempo, na integração, na socialização pela palavra, uns com os outros, entendendo que igreja é muito mais que um prédio, igreja é muito mais do que um ambiente bonito e confortável, igreja é muito mais que uma instituição jurídica, igreja é corpo de Cristo, igreja é menina dos olhos de Deus, igreja é sonho de Deus, é projeto de Deus. O que é igreja? Repito, o que é a igreja? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, eu vou ler apenas um verso, mas juntos, mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos navegar entre vários textos dessa primeira carta, no capítulo 3 de Paulo aos Coríntios. Aqui ele trata sobre a igreja, e você vai entender que igreja e Bíblia têm uma relação íntima e profunda. Não existe igreja sem Bíblia, e a Bíblia não existe sem a igreja. No verso 16, tendo sua Bíblia aberta, Paulo diz: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês não sabem? Não entenderam? Não perceberam? Não sentiram que são santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Não no prédio, não na instituição, não no órgão da sociedade, mas em vocês. Diferente de outros domingos, queridos, eu vou me ater mais ao esboço. Para administrar o tempo, para contar melhor o tempo, eu vou ficar preso ao esboço. Tenho muito a dizer, não direi tudo o que desejo dizer da parte de Deus. Ele me colocou muita coisa no coração. Mas nessa noite eu preciso entregar esse recado de Deus. A igreja são os filhos de Deus que formam o corpo de Cristo. A igreja são os filhos de Deus, aqueles que em Cristo Jesus foram feitos filhos mediante arrependimento e fé, mediante o lavar do sangue de Jesus, mediante o purificar de todos os pecados, mediante o escrever de seus nomes no livro da vida. A igreja são os filhos de Deus que formam o corpo de Cristo. Foi feita uma pesquisa perguntando a 20 pessoas totalmente alheias à igreja, à parte da igreja, dentro de um contexto pós-moderno, o que elas pensam sobre igreja. Eu tomei uma iniciativa, eu tomei uma decisão quando considerei essa pesquisa. Decidi retirar do que vou apresentar o nome dos que responderam e a atividade profissional e o estilo de vida que cada uma delas vive. Por uma questão ética, não vou mencionar o que fazem e o que vivem no seu estilo de vida. Vou mencionar apenas as respostas que elas deram. Na pesquisa desse grupo pós-moderno, de um contexto pós-moderno, buscando saber o que é a igreja, o que pensam sobre a igreja, 20 pessoas, cada uma delas respondeu de uma maneira diferente, e as respostas foram: primeira, clube social cheio de regras; segundo, não é a casa de Deus; terceiro, um local simplesmente, nada mais; não sei, nunca frequentei uma. Outro disse: máquina de fazer dinheiro. Outro respondeu: problema. Outro ainda respondeu: lugar de ignorância. Outro disse: um sistema carcerário. Mais um respondeu: o último lugar a se frequentar. Outro mais disse: onde se perde a vida. Mais um respondeu: não preciso dela para ter Deus. Mais um respondeu: um sistema político disfarçado. Outro afirmou: lugar onde Jesus não está. Outro ainda: onde o extremismo reina. Mais um: comércio espiritual. Outro respondeu simplesmente: brrr. O 17º na pesquisa respondeu: governo de uma religião. Outro vem e diz: fanatismo. O penúltimo responde: nada contra, nem a favor. E o último dos 20 responde: onde um mito prevalece. Queridos, essa é a imagem que a sociedade pós-moderna tem, em grande parte, da Igreja de Jesus. É a imagem que se tem da Igreja de Jesus. A Bíblia diz que nós somos a Igreja. Nós somos a Igreja. Mas o mundo não pensa isso. Ou parte do mundo, pelo menos, não pensa isso. É tempo de colocarmos em prática o que temos aprendido com Deus. Vamos deixar a religiosidade de lado e nos voltar para Jesus, o cabeça, o Senhor, o Mestre, o líder da Igreja. Vamos lutar para servir como Cristo serviu, porque nós somos a Igreja. É hora de nos tornarmos verdadeiros cristãos. O mundo não nos vê como verdadeiros cristãos. Há 47 anos estamos aqui, e volta e meia alguém me procura e diz: não sabia que tinha uma igreja evangélica nesse lugar. A culpa é nossa? Em parte, sim. A Igreja de Cristo somos cada um de nós, pessoalmente, particularmente, individualmente. Nosso corpo, como disse o texto, é o templo do Espírito. Ah, mas tem igrejas melhores. Então vá para lá. Está fazendo o quê? Ocupando espaço num lugar que não te agrada. Ah, mas eu não gosto disso e daquilo da igreja. Então pare de reclamar e procure um lugar que você não tenha do que reclamar. O que mais me incomoda é quando eu ouço alguém dizer: estou saindo da igreja, mas não fala comigo. Não tem a dignidade de falar comigo e de me dizer por que está saindo da igreja. É muito fácil falar nos ouvidos de quem anda pelos corredores. É muito fácil não ter a dignidade de olhar nos olhos como pastor da igreja, como líder espiritual que sou sobre a sua vida e a de tantos outros, e não poder ouvir a sua opinião e corrigir os meus erros e ajudar a igreja a corrigir os dela. Muitas vezes nós deturpamos o que Cristo quer que nós sejamos e transformamos a igreja dele em nossa igreja. Não existe nossa igreja, existe a Igreja de Jesus. Nós temos o hábito de dizer a nossa igreja. É um jeito carinhoso de fazer menção à comunidade à qual pertencemos, na qual estamos ligados, da qual nutrimos uns para os outros vida, amor, respeito, comunhão. Mas a igreja não é nossa, a igreja é de Jesus. Pensando na pesquisa e voltando a ela, a mesma pergunta foi feita para mais 20 pessoas, estas com algum tipo de envolvimento na igreja em algum momento da sua história. E olhe as respostas, ou ouça as respostas que foram dadas. Casa de Deus, lugar de verdadeiras amizades, família, lugar onde Deus fala, espaço para servir, escola da verdade, lugar de comunhão, casa de profecias, lugar de adoração, casa do Pai, lugar de ouvir a verdade que liberta, um lugar de sonhos eternos. Achei isso lindo. Um lugar de sonhos eternos, corpo de Cristo, lugar onde se escuta a voz de Deus, um lugar de templo com Deus. um espaço para crescer pessoal e espiritualmente. Casa para entregar a minha oferta. Um lugar para ser transformado, não um lugar eu. Espaço para ensino da Bíblia. Casa de alimento para a alma. Que contraponto em relação às 20 primeiras afirmações. Chega a incomodar, chega a constranger. Querido, entenda uma coisa. Nossa segunda casa se chama igreja. Eu moro na rua João do Sim, 45, apartamento 1. O almoço nunca sai na hora, por isso não perca tempo de tentar acertar. Mas a minha segunda casa é na rua Xingu 713, no bairro Valparaíso, em Santo André. A igreja é a nossa segunda casa, onde podemos adorar a Deus e aprender o que Ele tem para nos ensinar. Mas ultimamente, como pastor, ando observando que muitos só vêm à igreja para encontrar amigos, para ver pessoas, e esquecem o real sentido de estar na igreja. Ninguém te obrigou a estar aqui. Ninguém te empurrou para dentro do carro, para dentro do ônibus, te fez descer a ladeira a pé. Você veio com seus próprios pés. Ninguém te obrigou a ser membro da igreja. Você pediu para ser membro da igreja. Ninguém te obrigou a receber Jesus como Salvador. Você disse: eu aceito livremente Jesus como o dono da minha vida. Um dia, cada membro da igreja que está aqui me procurou e disse: Deus colocou no meu coração que é aqui que eu devo ficar. Interessante, Deus muda de ideia muito rápido. Deus muda de ideia 3 meses, 6 meses depois, 1 ano depois, 5 anos depois. Ele não mudou de ideia comigo pelo menos há 15 anos. Porque igreja não está naquelas respostas, mas eu colocaria, é um lugar para criar raízes. Igreja é um lugar para criar raízes. Quando aceitei o convite há 15 anos atrás para ser pastor da Betel, eu orei ao Senhor e disse: Senhor, eu quero um lugar teu, onde os meus filhos criem raízes, onde os meus filhos desenvolvam o ministério, onde a minha família tenha a alegria de estar e onde o povo do Senhor tenha a alegria de me receber. Porque igreja, para mim, é a minha segunda casa. Muitos esquecem que a palavra ensinada levou dias para ser preparada. A palavra que está sendo pregada levou dias para ser preparada. Muitos esquecem que os louvores levaram horas sendo ensaiados. Muitos esquecem que há uma guerra espiritual para a salvação de almas perdidas e pela santificação dos cristãos acontecendo dentro da igreja, na hora do culto, o tempo todo. Você acha que o diabo está lá fora agora, na marcha, que está terminando? Não, o diabo está trabalhando aqui dentro, mexendo na sua cabeça e mexendo no seu coração, mexendo na minha cabeça e mexendo no meu coração. Você acha que não há mensageiros de Satanás entre nós? Há. Há gente plantada por Satanás entre nós para fazer outras pessoas que são amadas sofrerem, mas estes não amam as pessoas que fazem sofrer. Há gente que vem aqui para provocar. Por quê? Porque nós somos igreja, e igreja incomoda. E incomoda quem? Incomoda Satanás. Não incomoda outro, incomoda o diabo. Incomoda o diabo porque temos classe de batismo preparando irmãos. Incomoda o diabo porque nós temos um coral. Incomoda o diabo porque os nossos jovens estão se juntando. Incomoda o diabo porque a banda está numa fase nova da sua vida e querem que eu continue e vou embora. Por que que a igreja incomoda o diabo? A igreja incomoda o diabo porque nós fazemos campanhas evangelísticas. A igreja não é um lugar para tuitar. A igreja não é um lugar para você compartilhar emoções e opiniões pelo Facebook. A igreja não é um lugar para você distribuir suas fotos no Instagram, mas muitos fazem isso durante o culto. Enquanto o pregador está pregando, enquanto a banda está ministrando, enquanto há uma batalha espiritual acontecendo aqui, como está acontecendo na sua casa, e você fecha os olhos para ela, você não toma posição como homem e mulher de Deus em relação à guerra espiritual que está acontecendo na sua casa, porque é mais fácil jogar para debaixo do tapete. Há uma batalha espiritual acontecendo enquanto alguns estão no Twitter, outros estão no Facebook, outros estão no Instagram. Nós somos a igreja. Eu vou repetir isso. Nós somos a igreja. Então pare de reclamar e faça a diferença. Pare de reclamar e mude o que está errado. Pare de reclamar e chame o pastor e corrija. Peça a ele para ajudar a acertar o que, na sua opinião, está errado. Agora também vá na certeza de que ele vai responder. Porque pode ser que o errado não seja a igreja, esteja em você. Ou seja, você. E ele, o pastor, tem todo o direito de corrigir, se for necessário. Eu costumo dizer que só pastoreio quem se deixa pastorear. Eu não posso pastorear uma pessoa que não quer ser pastoreada. Eu não posso visitar uma pessoa que não me quer na sua casa. Eu não posso amar uma pessoa que não quer o meu amor. Não é fácil ser pastor. Não é fácil ser igreja. Ninguém disse que seria. No verso 16 de 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo descreve a edificação da vida do cristão. Vocês não sabem que são santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Queridos, todos nós edificamos sobre o alicerce que é Cristo, mas alguns usam material de boa qualidade, enquanto outros usam qualidade inferior no material para edificação. Que tipo de material temos usado na edificação desse prédio? Pedro chama de prédio, de edifício. O tipo de material que usamos determina a recompensa que receberemos. Algumas semanas atrás eu abri o Mês do Lar com uma frase que alguns certamente não gostaram. Eu não estou aqui para pregar o que você quer ouvir. Estou aqui para pregar o que Deus mandou pregar. Eu não posso me furtar de dizer o que Deus mandou dizer, ainda que você não goste. Você precisa ouvir, por isso ele te trouxe aqui essa noite. Se há uma coisa que eu tenho no meu coração é paz, porque toda vez que me debruço diante da Bíblia para estudar, eu não tenho a menor ideia de quem vai ouvir o que Deus tem para dizer. Não tenho a menor ideia de quem vai estar na igreja. Por isso eu falo de cara lavada, aberta, limpa, diante de você. Por isso eu olho cada membro no olho, cada convidado no olho. Eu não tenho do que me envergonhar de olhar nos seus olhos e dizer o que Deus mandou dizer, porque eu não estou aqui, repito, para dizer o que você gostaria de ouvir. Eu estou para dizer o que você precisa ouvir, porque é a sua alma que está em jogo, é a sua casa que está correndo risco, é a sua vida que está passando por tribulação, é contra você que Satanás está lutando. Há uma guerra espiritual na sua vida, há uma na minha, há, e eu tenho que dar contas dela. Há uma na sua, há, mas é você que vai dar contas dessa luta. Deus se preocupa em que edifiquemos com qualidade. Deus detesta a irresponsabilidade daqueles que não sabem usar de qualidade na edificação da igreja. Repito, Deus se preocupa em que edifiquemos com qualidade. A igreja não é propriedade do pastor, da congregação. Ela é igreja de Deus. Ela merece o melhor, ela precisa do melhor. Considerando uma outra versão diferente da que tem usado a NVI, considerando a Almeida Revista e Atualizada, o verso 9 do capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios diz: edifício de Deus sois vós. Edifício de Deus sois vós. A fim de construir uma igreja local de acordo com o que Deus deseja, nós precisamos cumprir alguns requisitos, queridos. Não podemos fugir desses requisitos. Primeiro requisito, ou em primeiro lugar, devemos edificar sobre o alicerce apropriado. Em primeiro lugar, devemos edificar sobre o alicerce apropriado. Versos 10 e 11 de 1 Coríntios capítulo 3. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto, que é Cristo Jesus. Ninguém pode. Se alguém lhe pregar outro evangelho que não seja de Cristo, diz Paulo, considere-o anátema, herege. Não o ouça, não abra o seu coração, não se incline para o que a sua boca tem para dizer. Quando Paulo foi a Corinto, decidiu pregar somente. Ele poderia ter feito uma série de coisas, mas ele decidiu somente pregar. E no capítulo 2, Da primeira carta, versos 1 e 2, ele diz: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Cristo Jesus e este crucificado. Ele não foi como doutor da lei, ele não foi como mestre, ele não foi como aquele que ensina, ele foi como pregador de Cristo e Cristo crucificado. Paulo lançou o único alicerce que dura, que permanece para sempre. O único alicerce que não quebra, que não trinca, que não se abala. Em mais de 35 anos de ministério, queridos, tenho visto igrejas tentarem construir sobre vários alicerces, sobre um pastor famoso, como eu tenho visto igrejas tentando construir sobre um pastor famoso. Se não for famoso, não serve para nós. Ou ainda, um determinado método ou uma ênfase doutrinária que acreditavam ser muito importante e poderosa. Posso te dizer uma coisa? As duas sempre dão errado. Toda igreja que na hora que procura um pastor, que é um pastor famoso, quebra a cara, se dá mal, sofre, paga um preço muito caro. E toda igreja que vai atrás de modismos, de crescimento de igreja, quebra a cara, sofre, passa caramba. Esses ministérios não duram, não permanecem, não prevalecem. Os coríntios enfatizavam as personalidades: Paulo, Pedro, Apolo, quando na verdade deveriam glorificar a Cristo. Você está aqui não por causa de Getúlio, não por causa de Nelson Pacheco, não por causa de Fernando Sintra, não por causa de Silas, não por causa de Wesley, ex-pastores da igreja. Você está aqui por causa de Jesus, porque pastores passam, mas a igreja permanece, a igreja fica. Métodos passam, mas a igreja é de Cristo e ela permanece. Se em primeiro lugar devemos edificar sobre um alicerce apropriado, em segundo lugar devemos construir com os materiais apropriados. Paulo escrevendo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 3, versos 12 a 17. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém constrói, ou se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Olha esse texto, verso 17: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Aleluia, aleluia. Verdade maior não há. O apóstolo Paulo descreve dois tipos opostos de materiais que podem ser usados na construção desse edifício chamado igreja. Ouro, isso com base no texto que lemos, ouro, prata e pedras preciosas. Em contrapartida, madeira, feno e palha. Permanentes, belos, valiosos, difíceis de obter. Em contrapartida, passageiros e temporários, comuns e até mesmo feios, baratos e fáceis de obter. Que material você tem usado na construção da igreja de Cristo, que é você? Ouro, prata e pedras preciosas, ou madeira, feno e palha? Materiais permanentes, belos, valiosos, difíceis de se conseguir, de se obter, ou materiais passageiros e temporários, comuns e até mesmo feios, baratos, fáceis de obter? O que Paulo deseja simbolizar com essa seleção de materiais? O quê? Ele está usando metáforas, como eu uso metáforas. O que é que ele está querendo dizer? Que simbolismo ele está querendo dar? Ele não está falando de pessoas, pois os cristãos são como pedras vivas, diz Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, verso 5. Os cristãos são como pedras vivas. Paulo está se referindo às doutrinas da palavra de Deus. E aí eu volto a alguma coisa que eu disse ainda há pouco. Igreja e palavra caminham juntas. Uma não vive sem a outra. Uma depende da outra. Uma completa a outra. Uma é parte da outra. Não dá para separar. Não dá. Jesus já veio, morreu e ressuscitou dos mortos, retornando para junto do Pai. Recebemos o Espírito Santo de Deus no ato da conversão a Cristo, o que alguns chamam de batismo no Espírito Santo. Agora Ele, o Espírito, habita em nós e nos instrui, dirige, corrige, santifica e ilumina. Não há como mudar essa ordem. Não há como perverter essa ordem. Inverter essa ordem. Não há como abrogar essa ordem. Essa é a ordem da palavra. Jesus veio, morreu e ressuscitou dos mortos, retornando para junto do Pai. Recebemos o Espírito Santo de Deus no ato da conversão a Cristo, o que alguns chamam de batismo no Espírito Santo. Não existe segundo batismo. Essa semana correu um áudio, se não me falha, aliás, um vídeo no grupo de jovens, e o pregador no vídeo falava do segundo batismo. Eu nunca me manifesto no grupo de jovens, mas calado eu não podia ficar, quieto eu não podia ficar, e eu me manifestei e deixei bem claro que nós como batistas não cremos no segundo batismo. Cremos que fomos batizados com o Espírito Santo, sim, no momento em que Jesus Cristo entrou no nosso coração, e uma vez com Cristo, para sempre com Cristo. Uma vez batizados no Espírito, para sempre batizados no Espírito. Uma vez sendo alvos da ação e do mover do Espírito, para sempre alvos dessa ação e desse mover. No tempo certo, os dons aflorarão. No tempo certo, a obra a realizar será mostrada. Mas o Espírito Santo de Deus já nos foi concedido. Aleluia! Você crê nisso? Então aplauda o Senhor. Não tenho o hábito de fazer isso. São 15 anos aqui. Quantas vezes você me ouviu pedir no dado momento da palavra que aplaudisse a palavra? Mas essa palavra é inquestionável. É palavra de poder. É palavra de poder porque é palavra para mim e para a sua vida. Querido, quando o diabo estiver rugindo à sua volta, lembre-se que o Espírito Santo habita em você. Lembre-se que você é templo do Espírito Santo. Lembre-se que há poder de Deus sobre a sua vida. Lembre-se que o diabo não pode te tocar. Lembre-se que você é filho de Deus. Lembre-se que seu nome está escrito no livro da vida. Lembre-se que, olhando para você, os demônios partem em retirada, e eles correm, e eles fogem, porque eles sabem que você está marcado pelo sangue de Jesus. E isso é glória de Deus sobre nós. Aleluia! Amém! Amém, igreja? Como batistas, nós cremos nisso fielmente desde o começo da obra batista. Está na nossa declaração de fé que não sofre mudanças há 100 anos, pelo menos. Sofreu atualização de palavras, com a nova ortografia, uma coisinha aqui, outra. Agora, Bíblia não se muda, convicções bíblicas não se mexem. Ou eu tenho, ou eu não tenho. Ou eu sou, ou eu não sou. Eu dou aleluia a Deus por quem Ele fez de mim. Ele me fez seu filho. Ele me fez seu herdeiro. Ele me fez especial. Aleluia. Aleluia, igreja. Aleluia. 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 Em cada sessão desse capítulo que estamos considerando, a palavra Bíblia, palavra inspirada, palavra de poder, palavra de Deus, é simbolizada de uma forma que corresponde à imagem da igreja. Vou repetir isso. Em cada sessão deste capítulo, capítulo 3, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a palavra é simbolizada de uma forma que corresponde à imagem da igreja. palavra é alimento para a família, semente para o campo e material de construção para o templo espiritual. Não posso abrir mão da palavra. Por isso Paulo diz a Timóteo: mantenha-se firme na sã doutrina, seja fiel à sã doutrina, prega a sã doutrina, sã sadia, sã lúcida, sã consciente, sã comprometida com aquele que a enviou. Manuseia bem a palavra da verdade, diz Paulo a Timóteo, porque a palavra divina não é palavra de homem. Mas se em primeiro lugar devemos edificar sobre o alicerce apropriado, em segundo lugar devemos construir com os materiais apropriados, em terceiro lugar devemos construir de acordo com um projeto, mas um projeto apropriado. Ninguém junta tijolo, cimento, pedra, areia, faz um misturaço, joga no chão e sobe para morar em cima depois que seca, porque aquilo não tem projeto, aquilo não é nada, aquilo é um monte de material jogado fora, não serve para nada. Você faz o projeto, onde vai ficar o quarto, onde vai ficar a sala, onde vai ficar o banheiro, se tem carro, onde vai botar o carro, se vai ter telhado, se vai ter segundo andar, você monta o projetinho. Deus montou um projeto para a sua vida, irmão. Você não conhece o projeto porque não deu tempo a Deus de falar. Você não conhece o projeto porque não se deu tempo de ouvir o que Deus está falando. Você não conhece o projeto porque não conhece a palavra de Deus. Você não conhece o projeto porque você gasta muito pouco tempo em oração. Você não conhece o projeto porque não tem se deixado ser habitação do Espírito Santo de Deus. Paulo aos Coríntios, capítulo 3, primeira carta, versos 18 a 20. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito: ele apanha os sábios na astúcia deles. E também: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. De que sábios ele fala? Os sábios aos seus próprios olhos, os que têm de si uma opinião mais elevada do que devem ter, do que a própria Bíblia revela, os que se envaidecem, os que se tornam soberbos, os que vivem a arrogância da fé. Aí eu não posso deixar de concordar com os argumentos dos 20 primeiros que foram entrevistados em muitos momentos quando fazem certas afirmações, porque há entre nós ovelhas, mas são lobos travestidos de ovelhas, como também existem pastores que deveriam ser ovelhas, mas são lobos travestidos de ovelhas. Mas como saber a diferença? A Bíblia responde. Como dizia minha avó, a Bíblia responde tudo. A Bíblia diz que somos conhecidos pelos frutos que produzimos. Basta ver os frutos. Uma fonte não pode deitar água amarga e água doce ao mesmo tempo. Uma árvore não vai produzir dois tipos de frutos diferentes ao mesmo tempo. Nós somos o que somos. E se nós somos templo do Espírito, que fruto vamos produzir? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Coisas contra as quais não há juízo. Mas se não somos templo do Espírito, produziremos o que a Bíblia chama de fruto da carne, ou frutos da carne. Vaidade, soberba, arrogância. Posso continuar, porque a Bíblia está repleta de exemplos de frutos da carne. Alguns membros de igreja ficam perplexos quando descobrem que não se pode dirigir uma congregação da mesma forma que se administra um negócio. Igreja é uma coisa, empresa é outra. Tem CNPJ? As duas têm. Mas são propósitos diferentes, são finalidades diferentes. Isso não significa que não devemos seguir os princípios adequados de gestão, de administração. Mas o funcionamento de uma igreja é totalmente distinto, é particular, porque ela é divina. A igreja é divina. Meu irmão, você tem feito da igreja humana. Ela não é humana. Ela é humana no aspecto de ser feita ou composta de gente, e de gente cheia de falhas. Eu tenho falhas, você tem falhas. Não aponte os meus erros esquecendo os seus. Eu não vou apontar os seus esquecendo os meus. A igreja é imperfeita porque nós estamos aqui, mas ela é perfeita porque ela é divina, e ela é perfeita porque há um Espírito sobre nós, tratando-nos acerca do pecado, do juízo e da justiça. Ela é divina porque a obra do Espírito Santo é a instrução, a correção, a santificação, a purificação, a transformação de cada coração que compõe a igreja de Cristo, chamada igreja. Sem ser redundante, existe a sabedoria do mundo que funciona para o mundo, mas não vai funcionar para a igreja. Não vai. Tenta implantar certas coisas do mundo na igreja, não dá certo não, querido. Vai dar errado. O mundo depende de promoção, de prestígio, da influência do dinheiro e das pessoas importantes. Há algumas igrejas que eu conheço, à nossa volta, têm buscado exatamente essas coisas. Promoção, o marketing pessoal do pastor, o marketing da igreja, o prestígio, o nome, o peso da nossa história, a influência que nós exercemos nessa comunidade pobre, o dinheiro que nós arrecadamos, as pessoas importantes que frequentam os nossos cursos. Nada disso faz uma igreja. Isso faz o mundo, a igreja não. Na igreja todo mundo é igual, todos nós somos iguais. Eu sou ovelha do sumo pastor, eu também tenho que aprender. Por isso estudo horas durante a semana que você não imagina para pregar uma vez no domingo à noite. Não posso pregar mais de uma porque não dá tempo. Mas estudo horas, estudo meses para pregar uma mensagem. Porque eu tenho muito para aprender, tenho muito para melhorar, tenho muito para mudar. Minhas responsabilidades aumentaram essa semana. Como homem, como pastor, como marido, como pai e mais algumas coisinhas. E eu tenho que dar conta de cada uma delas. De cada uma delas. E eu a quem vou dar contas? E eu a quem vou dar contas? A Deus. Não é a outro. A igreja depende da oração, do poder do Espírito, da humildade, do sacrifício e do serviço. Enquanto o mundo depende da promoção, prestígio, influência do dinheiro e pessoas importantes, a igreja depende da oração, do poder do Espírito, da humildade, do serviço e do sacrifício. A ordem aí não muda, não altera o final da equação. A igreja que imita o mundo pode parecer muito bem sucedida, mas na eternidade se transformará em cinzas. E eu não quero ser o pastor de uma igreja que na eternidade vire cinzas, porque eu vou ser o responsável por isso. Eu vou dar conta disso. Por isso eu prego a palavra, ainda que ela doa. Por isso eu exorto. Por isso eu ensino. Por isso eu abraço. Por isso eu procuro saber o nome. Onde trabalha, como vive, quem são as ovelhas que o Senhor me confiou. Eu conheço os defeitos das minhas ovelhas, eu sei as ovelhas rabugentas que eu tenho, eu sei as ovelhas mansas que eu tenho, eu conheço as ovelhas sovinas que eu tenho, eu conheço as ovelhas generosas que eu tenho, eu conheço as ovelhas que me amam, e eu conheço as ovelhas que fingem que me amam, porque eu preciso conhecer minhas ovelhas, as que Cristo me confiou, porque eu vou ter que devolver todas elas para Ele e dar contas de cada uma. Por isso não aceito desculpas. Eu sou radical. Eu não aceito certas desculpas. Marido, você é sacerdote da sua casa, então põe a sua casa em ordem. Na minha casa é assim que funciona. Se não está em ordem, eu tenho que pôr em ordem. Se ficou fora do lugar, eu vou trazer para o lugar. Porque como sacerdote, essa responsabilidade não é de Rubenita, não é do Lucas, é minha. Já disse aqui que precisei chamar a atenção daquele e do Arthur em certos momentos, e chamei. Gostaram? Não gostaram? Problema deles, porque eu sou o sacerdote do lar. Sou eu que vou dar contas pela moral da família, pelo nome da família, pelos princípios da família, pelo temor da família. Ah, meu filho não quer mais vir à igreja. Quem é que é o sacerdote do lar? Se depender dele, nunca mais vai pôr os pés na igreja. Nunca mais ele volta à igreja. Porque o mundo prende, o mundo seduz, o mundo engana. E nós empurramos os filhos para o mundo. Falei isso o mês inteiro da família, e eu sei que teve gente que não gostou. Lamento, porque eu estou falando da Bíblia. Eu estou falando de vários casos que eu vi acontecer aqui ao longo de 15 anos. Repito que a igreja que imita o mundo pode parecer bem sucedida, mas vai se tornar em cinzas quando Cristo voltar. A igreja no livro de Atos, queridos, não tinha nenhum dos segredos que parecem tão importantes hoje para o sucesso que ela deseja alcançar. não tinha qualquer propriedade, não tinha influência no governo, não tinha dinheiro, não tinha fundos. Pedro chega a dizer: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Seus líderes eram homens comuns, sem preparo acadêmico especial em instituições famosas. Não estavam envolvidos em grandes controvérsias. Não traziam convidados famosos para o culto. Era apenas igreja. No entanto, diz o texto de Atos, eles revolucionaram o mundo. Sem ter nada, eles revolucionaram o mundo. Não tinham bens, não tinham influência no governo, não tinham dinheiro, não tinham líderes que fossem acadêmicos, não tinham envolvimento em controvérsias, não viviam cheios de pessoas famosas frequentando o culto, mas transformaram o mundo. Por quê? Porque verdadeiramente cada crente era templo de Deus. Deus tem um plano específico para cada congregação. Há um plano de Deus para Betel. E sabe qual tem sido a minha oração? Senhor, tira da Betel quem não cumprir o teu propósito. E traz para Betel, ou mantém na Betel, quem for cumprir os teus propósitos para a Betel. Eu amo essa igreja com uma paixão que você não imagina. Eu sonho essa igreja 24 horas por dia. Eu respiro essa igreja. Cada canto dessa igreja tem um pouco da minha mão, como trabalho, como oração, como cuidado, como sonho, como esforço. Tem coisas que não consegui fazer ainda e estou completamente inconformado. Fico até irritado comigo por não ter feito, mas eu não consigo fazer sozinho porque eu tenho algumas limitações. Eu passei 14 anos sonhando em trocar a iluminação dessa igreja. O Senhor trocou, mandou o Fernando, levantou 3 doadores e nós trocamos a iluminação. E como está linda, é a casa de Deus. Precisa ser o lugar mais gostoso do mundo, mais aprazível do mundo, porque é a minha segunda casa. É a minha segunda casa. Como igreja Batista Betel, eu tenho que revolucionar o Valparaíso. Por isso, conferências evangelísticas e internacionais. Por isso, boa música. Por isso, eventos, almoços, cafés, chás, encontros de casais. Tudo que pudermos fazer para cumprir a missão que nós temos. Sem murmúrio, sem reclamação, sem crítica. E se há uma igreja que eu conheço que é generosa, é a Betel. Se você chegar para qualquer membro da igreja, um evento que vamos fazer, e pedir uma doação, eu duvido que esse irmão não se ofereça para doar o que você precisa. São 15 anos vivendo a generosidade da igreja, a liberalidade da igreja. É uma igreja especial, é uma igreja amada. Trabalhe mais e reclame menos. Ame mais e murmure menos. Sirva mais e se lamurie menos. Repito, Deus tem um plano específico para cada congregação. Paulo, escrevendo agora aos Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13. Assim, meus amados, ponham em ação a salvação que vocês com temor e tremor receberam. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Ponham em ação. O quê? A salvação que receberam. Porque quem faz a obra não são vocês, é Deus através de vocês. Reclamei com o Ricardinho que eu sentia falta da guitarra 2. E hoje a guitarra 2 tocou. Oh, glória! A guitarra 2 é que ele faz com os lábios, balbuciando as notas. Há quanto tempo ele não faz isso? Eu disse, eu não aguento mais, meu. Começa, se vira, toca, eu quero ouvir essa guitarra. Semana passada, cheguei para Mayara e aí, Mayara, tá dura, tá chumbada aí no chão? Mexe mais, minha filha, roda mais, dança no louvor ao Senhor, toca com alegria, põe para fora o Espírito que está em você, te fazendo adorar. Seja o Espírito Santo de Deus em plena adoração, porque é a Deus que você está adorando. É claro que eu não disse tudo isso para ela, estou acrescentando um monte de coisa aqui. Mas tudo isso estava embutido naquilo que eu te falei. Hoje eu falei para ela, te prepara porque vai ter um domingo que eu vou chegar para você e vou dizer, vai fazer solo de contrabaixo. Eu disse, não, tem que ensaiar mais. O quê? Ensaiar mais? Depois de quantos anos de faculdade? 5 anos de faculdade estudando seu instrumento. Depois de tocar todo tempo, vai ter que ensaiar mais? Coisa nenhuma. Vai se preparando, Ricardinho, porque eu quero um belo solo de contrabaixo. E você ainda não tocou contrabaixo, hein, mano? Você está na minha lista negra, hein, mano?
Se você se liga. Ah, quero. Ele toca gaita, ele... Gaita não, né? Não, escaleta. Escaleta, baixo, guitarra, bateria, piano. Me ajuda no mais o quê? Vai, vai. Sax. Assovia. Já assovia bem. Meu, se vira, toca tudo. Você é o homem, você é o cara de Deus para fazer essa igreja adorar como nunca. Paulo, você toca teclado, bateria, violão, contrabaixo, então toca. Pedro, toca, toca com todo prazer. Carol, canta, abre a boca e solta essa voz linda que Deus te deu. O Benito teve que se esconder no microfone. Operador de som, abaixa um pouquinho mais o meu microfone. Ela faz ou não faz isso sempre? Ela ama mandar o microfone, aliás, o operador de som abaixar o microfone. Ela vive fazendo isso, aumenta o microfone dela, bota no último, irmão. E se ela reclamar, diz que foi o pastor que mandou. Em casa ela conversa com o pastor. Acabou, ponto final. Por quê? Porque tudo que fizermos tem que ser o melhor, o mais alegre, o mais intenso, o mais festivo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está em nós. E o Espírito Santo de Deus é vida. O Espírito Santo de Deus é alegria. O Espírito Santo de Deus é festa. Eu não entendo um culto que não seja uma festa. A igreja precisa se identificar com as necessidades do mundo. E o mundo é uma tristeza só. O mundo é um buraco só. O mundo é uma escuridão só. E nós temos a luz que é Jesus. Nós temos a poesia que é Deus. Nós temos a música que é obra do Espírito Santo nos dons que concede. Deus é de todos o maior compositor, queridos. Nós precisamos, como igreja, nos identificar com as necessidades do mundo. Não imitar o mundo, mas mostrar ao mundo o que realmente é vida e o que realmente é igreja. Por fim, devemos construir pelo motivo certo. Mais uma vez, Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, versos 21 a 23. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Que texto lindo! Que texto lindo! Que texto lindo! Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Esse é o motivo da glória de Deus. Esse é o motivo. Está na hora de fazer diferença, queridos. Eu não sei se o Senhor vai me dar mais 15 anos. Honestamente, eu não lembro com que idade eu cheguei a Betel. Preciso fazer minhas contas. Ah, aí, Serginho, você que é o homem da matemática, me ajuda, vai. Eu estou com 59 anos. Estou aqui há 15. Tira 15 de 59. Faz aí a conta, vai. 44, obrigado. Eu estou falando que ele é o homem dos números. Eu tinha 44, ai meus 44 anos, ai eu era tão jovem, ai eu estava com um pique tão grande, ai eu dava tanto trabalho para minha mulher. Dou ainda, porque até hoje eu corro atrás dela dentro de casa. Está pensando que não? Essa semana deu uma corrida nela que ela quase morreu. Né? Que a gente também já não é nenhuma criancinha, a gente já está, né? Essa semana que vem ela fica um pouco mais experiente. Mas eu até hoje corro atrás dela, está pensando? Até hoje eu corro atrás dela. Mas eu tinha 44 anos, hoje eu tenho 59. Daqui a 15 anos, quantos anos eu terei? Esquece, não faz a conta. Essa conta eu não quero que você faça. 70 não faz, Serginho. 74 não faz, Serginho. Mas se Deus me der vida e saúde, para com 74 anos estar pregando a palavra, eu quero morrer no púlpito. Eu quero morrer pregando a palavra. Porque a coisa que eu mais amo é a palavra de Deus. Depois dela, a minha mulher. Essa igreja precisa tomar o seu lugar. E eu tenho muito a dizer a você. Mas o que o Senhor mandou dizer essa noite, eu disse. Pedi à banda que reduzisse uma música. Pedi à Rubenita que cantasse no próximo culto. Diminuí uma canção do hinário do culto cristão, do cantor cristão. Porque a palavra dessa noite seria mais longa. Tentei me prender ao máximo ao esboço para não pecar contra o tempo. Mas eu já pequei contra o tempo. Mas eu precisava falar ao seu coração em nome de Jesus. Porque há muitas vezes, a maioria das coisas que foram ditas aqui,
se apagaram da nossa memória, foram esquecidas pelos problemas da vida, pelas reclamações acerca da igreja, por olhar a igreja apenas como uma instituição e esquecer que a igreja sou eu. A igreja é o Éder. Meses sem ver o Éder, que saudade. A igreja é a Camila e a sua princesinha que está ali hoje. Que saudade deles. Essa igreja não estava completa sem vocês. 3 semanas sem ver o Darcy e a Marta. Vocês pensam que eu não marco? 3 semanas sem ver vocês. Essa igreja não é a mesma sem vocês. Semana passada, eu queria dar um beijo na testa do Vladimir. O Vladimir não pôde vir. Estava impossibilitado. Eu sei quem vem à igreja cada domingo. Não porque eu anoto o nome, mas porque eu amo cada um. Porque eu oro por cada um. Essa noite eu perdi meu sono e comecei a orar por algumas coisas que serão reveladas, por pessoas enfermas, por gente que está frequentando a igreja, pelos nossos alunos na classe de batismo, pelo casamento de cada membro da igreja. Orei por tantas coisas. Depois que terminei de orar, continuei acordado. Aí voltei a orar. Quando eu percebi que o sono estava chegando, eu disse amém. E aí fui dormir. Até porque ninguém é de ferro, né? Dá licença. Tenha paciência. Querido, lembre quem você é. Lembre quem Deus deseja que você seja. Não fuja de Deus. Você pode até sair da Betel. Mas tudo aquilo que você critica na Betel vai te acompanhar para onde você for. Vai fazer parte da sua vida aonde você for. Porque o problema, na maioria das vezes, não está na igreja. Está no seu coração. É por isso que a Bíblia diz que é o nosso coração que precisa ser transformado, lavado, restaurado, renovado. E é por isso que Deus diz: meu filho, me dá o seu coração.